Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha. No programa de hoje vamos falar de João Almino, Machado de Assis e Fernando de Castro. Vamos juntos! Um dos lançamentos mais interessantes de 2022 é Homem de Papel, oitavo romance do escritor, diplomata e membro da Academia Brasileira de Letras, João Almino. Publicado pela editora Record, a obra, repleta de bom humor, resgata o Conselheiro Aires, famoso personagem de Machado de Assis, figura central de seus dois últimos romances, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Em Homem de Papel, Aires deixa as páginas do livro e vem para os tempos atuais, para o mundo real, que é regido pela ignorância e pela estupidez. Ao circular por Brasília, o conselheiro se depara com as redes sociais e precisa se adaptar à velocidade com que as notícias se multiplicam. E João Almino é o entrevistado da semana do Autores e Livros. Você ouve agora a primeira parte dessa conversa.
Entrevista.
João Almino, uma alegria poder falar com você aqui no Autores e Livros, uma alegria também poder falar do seu livro e de Machado de Assis. E uma curiosidade, estamos gravando essa conversa no dia 21 de junho, data de aniversário de Machado de Assis. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Olha, a alegria também minha de estar aqui no seu programa, sempre tão bom, tão interessante, com boas escolhas, e feliz por essa coincidência, ou mais do que uma coincidência, eu acho que realmente feliz por você ter escolhido essa data do aniversário de Machado.
E para a gente começar essa conversa, eu queria começar com um pedido. Apresente Sim. um Homem de Papel para a gente e diga como é que foi que nasceu essa ideia.
Bom, a ideia de trazer um pouco o Conselheiro Aires para os nossos dias não é tão nova assim, mas para mim, pelo menos, mas desta vez foi de uma maneira diferente. Eu digo que não é nova porque, por exemplo, num romance meu de 2008, O Livro das Emoções, eu fui um pouco ao Aires e tentei, com um personagem meu, um pouco buscar aquele espírito do Aires e, sobretudo, esses anos do Aires, a sua crise existencial, a relação dele, né, com a Fidélia, sobretudo, uhum. embora não de maneira direta. Era uma coisa muito indireta, havia alguma alusão, um outro crítico percebeu. Dessa vez, não. Dessa vez é diferente. Eu quis, de fato, trazer o próprio conselheiro, ele como narrador, inclusive, do livro, e como você, que leu tão bem, de maneira tão, digamos, cuidadosa o livro, sabe, eu trouxe o próprio livro, quer dizer, ou os cadernos que integravam esse livro. E esses papéis, enfim, ou esse homem de papel, acaba ganhando vida mesmo, saindo do livro e andando por Brasília, várias peripécias ali. De onde veio essa ideia? De fato, eu não posso dizer com toda certeza, mas eu posso dizer, de maneira indireta, que foi um pouco como voltar às origens do meu trabalho de ficção, que foram de muita fabulação. Quer dizer, quem, por exemplo, leu o meu primeiro romance, 10 para onde passar o fim do mundo, de 1987, ou o segundo romance, Samba Enredo, vai notar que ali eu tenho narradores, digamos, eu diria, para dizer de uma maneira simples, né, improváveis. Uhum. No entanto, com a ideia de que, ao utilizar esses narradores, eu estou, na verdade, me aproximando mais do leitor e, na verdade, em vez de fazer uma coisa que seja vista como distante, como inverossímil. Ao contrário, possam esses narradores trazer verossimilhança à narrativa. Então, é esse um pouco, o trabalho desse romance, como ideia inicial.
Eu adorei O Homem de Papel. É um livro divertido, extremamente inteligente, tem trechos magníficos. Eu não vou gastar todos os adjetivos aqui, não, João. É um livro muito, muito gostoso de ler. E aí eu queria saber, ele foi gostoso também de escrever? Como é que é o processo de escrita de João Almino?
Olha, eu digo o seguinte, que há uma dose de sofrimento mesmo para escrever as passagens mais divertidas. Eu fico contente com esse seu comentário, que coincide com outros, enfim, alguns dos críticos destacam exatamente esse aspecto, né, do humor. Enfim, eu fico contente de ter conseguido isso. Mas, às vezes, a coisa mais simples que você consegue requer um grande esforço, eu diria, não é? Eu sou muito, por exemplo, de revisão. Eu, na verdade, escrevo, às vezes, com uma relativa rapidez, mas levo anos, em alguns casos, reescrevendo. E eu acho que isso é necessário. E a reescrita, às vezes, é para conseguir uma maneira um pouco mais direta, uma maneira que seja um pouco mais simples. E, às vezes, esses efeitos que são importantes, né? Do encadeamento das frases, de uma dose de humor, né? De você acrescentar, às vezes, num momento dramático, algo que possa compensar aquilo. Você terá visto que é um romance que tem também a sua dose de melancolia, não é?
Tem.
Mas ela está bem dosada. Quer dizer, não sei se está bem, mas eu procurei dosá-la, digamos, com outros aspectos, e muito especialmente com esse que você destaca, que é o do humor.
O livro, ele fala da vida afetiva da Flor, né? Que a Flor é a
Sim.
personagem que possui o livro, né? Do
Exatamente, é.
Conselheiro Aires. Ela está inserida num triângulo, né? Um triângulo amoroso do qual ela é parte. Mas esse livro não fala só da vida afetiva da Flor. Fala também da vida política, da realidade desses anos 20 do século 21. Você faz Aires passear por Brasília. A cena na Câmara dos Deputados e o debate sobre as Antas é fantástico, para usar de novo o adjetivo. Você faz Aires se relacionar com as redes sociais, com esse nosso mundo contemporâneo. Mas o que me conquistou mesmo, João, o que me conquistou foi o olhar irônico e até sarcástico em alguns pontos, né, ao modo Machado de Assis, do Brasil dos dias de hoje. Qual foi a sua medida para o uso da ironia? Qual foram os limites que você se colocou nessa escrita?
Olha, limites eu diria que eu nunca tenho, eu acho que não devo ter, não é? Ou talvez possa refazer a frase dizendo o seguinte: eu tinha o limite do narrador, eu não podia usar uma linguagem que não fosse adequada ao narrador enquanto narrador, porque ele também reproduz outras linguagens. Então, ao reproduzir outras linguagens, ele tem liberdade para fazê-lo, ou seja, na hora que ele está reproduzindo a linguagem de um jovem, na hora que está reproduzindo, digamos, um diálogo que houve, uma discussão que houve na Câmara dos Deputados, obviamente, se ele ouviu aquilo e ele está relatando, ele pode reproduzir outra linguagem. Quando é a dele, propriamente, a narrativa dele, aí eu tenho o limite do Aires, né? Eu precisava um pouco de usar algo daquela linguagem que o Machado muito bem usou no Memorial de Aires, que é escrito em primeira pessoa, né? Em Esaú e Jacó, o Aires também está presente, mas ali a narrativa não é em primeira pessoa. O Aires aparece como, na verdade, aparece como personagem, e curiosamente, se a gente, né, leu um dos prefácios, ele também é quem escreve. Escreveu o Esaú Jacó, que é o romance, e ele escreveu o Memorial, que é uma espécie de diário, né? Embora o editor, depois, o MDA, tenha só publicado um pedacinho desse Memorial. Mas então eu tenho esse limite da linguagem, outros não tenho tanto, e um pouco de ironia, essa mescla de humor e melancolia, isso vem um pouco de parodiar até certo ponto, né, os personagens originais, o próprio Ayres. Mas eu me dei a liberdade de ir além disso, porque eu não queria, de fato, reproduzir o memorial e nem fazer uma paródia do memorial. Eu queria tomar isso como um ponto de partida, mas depois, de fato, ter a liberdade de pensar nessa hipótese de o Ayres, de fato, chegar no nosso mundo e como ele se comportaria diante desse mundo, né? E é interessante porque, numa das observações lá do editor, né, ele diz que, na verdade, ele fez um recorte, né, publicou ali só um pedacinho do memorial, aquilo que, segundo ele, podia dar um certo enredo. Você mencionou aí a necessidade de um enredo, né? Ele fala um pouco isso com outros termos. Ele diz, olha, eu recortei para que houvesse ali um enredo e também só me concentrei em 2 anos. Né? O resto não vai aparecer nessa publicação. Mas ele faz uma observação no final. Quem sabe um dia isso vai aparecer, né? Então, isso que não apareceu é o que mais me interessa. Então é o meu ponto de partida.
A gente interrompe a conversa com o escritor João Almino para um breve intervalo. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.